Boa noite. Nosso Deus é bom, Deus, nosso Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Tem muitas coisas que às vezes a gente acaba não entendendo, principalmente a fidelidade dEle. Você não entende que mesmo quando somos infiéis, o nosso Deus é fiel, Ele é fiel, Ele jamais falha. E Ele tem um chamado para cada um de nós. Um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. E não existe nada que seja impossível a Ele. E tudo o que nós precisamos é entender que somos um ser espiritual. Você nunca vai deixar de existir. Não importa se você seja salvo ou não salvo. Você nunca vai deixar de existir. Isso é a maior revelação que um homem poderia ter. Que a vida continua para sempre. E nós estamos no menor espaço desse tempo. Agora é o momento da nossa escolha. E nessa noite eu quero falar a importância de nós aprendermos a confessar a verdade de quem somos. Eu sempre brinco dizendo que o peixe morre pela boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. E quer queira, quer não, um dia todos nós estaremos na eternidade. E nós precisamos fazer boas escolhas agora, porque somos imbatíveis nele. Não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, é porque Cristo é perfeito, porque Ele é bom. Tudo que nós precisamos é ter um coração grato a Deus, um coração grato, um coração que reconhece que sem Ele nada somos, nada podemos. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Pelas vidas que estão comigo aqui. Eu quero te agradecer porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa precisa. Cada um que está comigo. O Senhor sabe aonde eles estão. Qual é a fraqueza em que caímos. E o Seu braço é forte para nos tirar de qualquer lugar de fraqueza. Nessa noite o Teu braço nos alcança, Pai. E nos tira de qualquer lugar de fraqueza. E firma os nossos pés na rocha. E coloca dentro de nós um canto de vitória. E não há nada que seja impossível. Demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. O Senhor já conquistou vitória para cada um de nós. E tudo o que precisamos é confiar em Ti. Confiar no poder da aliança do sangue. De Cristo naquela cruz. Obrigada pelos milagres derramados neste lugar nessa noite. Cada pessoa que entrou aqui não irá sair do mesmo jeito, porque cadeias do inferno são quebradas agora. Tramas de morte são destruídas agora. Angústia do inferno é removida de nós agora. Toda angústia, todo mal vai embora agora. Pelo poder do Teu nome, Jesus. É o Teu nome que é sobre qualquer outro nome. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa noite gloriosa, noite perfeita, noite maravilhosa, noite de cura, noite de perdão, noite abençoada, noite maravilhosa. No nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para Provérbios. Nós temos olhado a palavra ultimamente, temos visto que precisamos pensar como Deus pensa, mudar a nossa maneira de pensar. Pensar da maneira que Ele coloca na palavra. Se você crê em Deus, automaticamente você crê na palavra de Deus. Porque não dá para crermos em Deus e negligenciarmos a palavra dEle. Acharmos que a palavra dEle não tem valor, porque Deus é a própria palavra. Ele é a palavra. Para sermos vencedores em todas as áreas, nós temos que saber que, primeiro ponto, Deus, Ele quer ser o nosso Pai o tempo todo. Só que Ele nunca vai nos invadir. Ele sempre busca nos atrair com cordas de amor. Ele não vai castigar você. Deus não castiga ninguém. Porque alguém já foi castigado no nosso lugar. Cristo foi castigado. Para que nessa noite, eu e você pudéssemos andar numa vitória que Ele conquistou. Não porque o mérito é nosso, é dEle. E todos nós somos iguais, todos nós. Não existe diferença nenhuma. Todas as pessoas que nascem no planeta Terra nascem sobre a mesma sentença de morte, não importa em que lugar eu tenha nascido. Porque não foi Deus que escolheu que eu nascesse em Lins. Ele sabia que eu ia nascer em Lins, mas quem escolheu? Foi o meu pai e a minha mãe. Foi o seu pai e a sua mãe. Eles escolheram que você viesse a esse mundo. E quando eles escolheram, imediatamente Deus te alcançou e me alcançou no ventre das nossas mães. E colocou ali um plano perfeito, um futuro glorioso para nós. Não de derrota, de vitória. Porque Deus sabe que todas as pessoas que nascem na Terra estão espiritualmente mortas. Não tem vida dele. E precisamos da vida de Deus em nós. Para quê? Para vencermos todas as coisas. O diabo não é uma mentira. Ele é real. E ele busca destruir a mim e a você. Tempo todo. E como que ele faz? Sutilmente ele vai colocando mensagens no nosso coração, na nossa mente. Ele fala e você ouve a ele. Como? No teu espírito. Sabe aquele dia que você está nervoso e não tem motivo? Que você fica inquieto demais? E você quer fazer coisas que dão raiva em você? O diabo, quando chega perto de nós, deixa você inquieto. Você fica nervoso. Você faz coisas que não queria. Porque você ouve a mensagem e obedece a mensagem. É por isso que nós temos que aprender a resistir às forças malignas. De que jeito? Com a palavra. E primeiro ponto, o diabo não pode contra aquele que nasceu de novo. Não importa o tamanho dele. Ele pode ter 5 anos de idade, ele nasceu de novo, ele tem autoridade. E quando ele diz, diabo, fica aí, o diabo tem que ficar. Mas ele é pequeno, tem 5 anos. Mas é filho do Deus Altíssimo. Tem autoridade de filho. Entra e sai diante do pai dele, a hora que ele quiser. Lembra, no Antigo Testamento, Deus tinha um trono. No Novo Testamento, o trono foi transformado numa casa gigantesca, uma família. Deus pode ser Deus para o mundo, mas para você e para mim, ele é o nosso pai. E somos uma família nele, uma família. E ele nos ama e tem nos buscado. Ele não tem fracasso para nós. Então, nessa noite, não importa o que o diabo está tentando contra você, saiba que você é vencedor nele. Tudo que temos que fazer é aquilo que Jesus nos ensinou na palavra. E nós vamos ver hoje que nós temos que aprender a confessar a palavra de Deus. Mudar a nossa maneira de pensar. Não é pela nossa força que vamos conquistar coisas. Mas é pelo poder dele. É pela graça dele. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Provérbios, capítulo 18 de Provérbios, do versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que ele está dizendo aqui? Quando você fala uma palavra, você fala que está no teu coração. E quando você anda de acordo com a palavra de Deus e você fala a palavra de Deus diante de qualquer montanha, é o próprio Deus falando na sua boca. Lembra, eu tenho que confessar com a minha boca aquilo que eu creio no meu coração. Não é confessar por confessar que nem um papagaio. Você tem que saber o que você fala, a autoridade que você tem. Você não tem que ter medo. Olha, vamos comigo para Marcos. Marcos, capítulo 11 de Marcos, versículo 22. A fé, ela produz um comportamento em você. Ela faz você confessar a verdade. E não importa o que seja. Se você colocar a tua fé na palavra de Deus, a palavra vai gerar uma verdade. Lembra da Sunamita, lá no Antigo Testamento? A Sunamita, quando viu o filho morto, era o filho único. Ela não falou para o marido. Ela não entrou em pânico. Ela foi atrás do profeta. Ela foi atrás da palavra de Deus. E no meio do caminho ele encontrou pessoas que perguntavam: e aí, Sunamita, como vão as coisas? Tudo vai indo muito bem. Ela falou aquilo que ela cria. O que ela cria? Que a palavra de Deus era poderosa para trazer novamente vida para o filho dela. O que aconteceu? O filho dela ressuscitou. Ela cria e ela confessava: tudo vai indo muito bem. Nós não andamos por vista, andamos por fé na palavra de Deus. Não importa o que a circunstância diz para você. Nós temos aquilo que confessamos, Jesus diz. Eu tenho o que eu confesso, segundo a palavra. E não há coração que não possa ser quebrantado pela palavra. Não há montanha que não tenha que sair da tua frente pelo poder da palavra. Lembra de Davi e Golias? Quando Davi chegou e viu um exército, homens treinados com medo de Golias. E ele olhou para aquele gigante e pensou: quem é esse homem para resistir ao Deus Todo-Poderoso? Davi conhecia Deus. E quando olhou para aquele gigante, ele pensou: esse gigante não é nada diante do poder de Deus. E quando os homens olharam para ele e falaram: mas Davi, você não tem preparo nenhum, você não vai conseguir vencer. Eu vou vencê-lo, no nome do Senhor dos Exércitos. Não é na minha força que eu vou contra ele, é na força de Deus. O que aconteceu? Davi foi, um jovem, olhou, pegou, que nem fosse um estilingue, olhou no riacho, pegou uma pedrinha, aquele gigante todo com armas, armaduras diante dele, e ele lançou a pedra. E atingiu o alvo perfeito. Golias caiu. Quem é Golias diante de Deus? Nada. O seu problema diante de Deus se torna nada. Tudo o que você precisa é nessa noite se firmar numa verdade. Conhecer a Deus e fazer exatamente como a palavra de Deus diz. Entra no lugar em secreto. Ergue as tuas mãos. E começa a declarar quem você é, quem Deus é para você diante daquela situação. Muito obrigada, Pai, Tu és a minha perfeita paz. Tu és o Senhor da paz. O Senhor me enche de paz. O Senhor é o príncipe da paz, forte e poderoso, que tem me sustentado. Eu não tenho medo, Pai. O teu perfeito amor lançou fora os medos e temores. O Senhor tem um caminho maravilhoso, eu não tenho medo. Porque a provisão vem do Senhor para mim, eu não ando por vista. Eu vou entrar naquele lugar e eu vou adorar, porque o Senhor é meu provedor. O Senhor tem uma porta aberta, poderosa diante de mim. E os meus pés não vão vacilar, Pai. Você pode pegar Salmos. Salmo 23 é tão conhecido. Você pode entrar no teu quarto e dizer: Pai, Tu és o meu bom pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu bom pastor. É você tomar uma decisão. Não é ficar na beira do caminho chorando. Deus não se move pelo choro. Lembra, Ele é espírito. Ele não é alma. Outra senhora, uma outra irmã na igreja, que era professora da escola dominical, e todas as vezes que o pastor Kent Rega ia orar pelos filhos dela, nenhum era curado. Ela não faltava no culto. Ela era professora da escola dominical. Mas os filhos ficavam doentes e não tinham a cura. E um dia ele, orando, falou: Deus, eu acho muito injusto. Aquela mulher vem, aparece de vez em quando no culto e ela me liga. E eu chego lá, eu oro e acontece. E essa irmãzinha que não falta uma reunião. Eu oro e nada acontece. Lembra, tem que ter fé em algum lugar. Deus só se move pela fé. Aí Deus disse a ele assim: olha, trouxe a memória dele. Quem te lembra, como que aquela mulher te recebe? Aí ele lembrou. Quando ele estava chegando, ela ligava, ele dizia: estou indo. Ela estava na sacada, esperando por ele, ou ela vinha de encontro a ele. E falava: pastor, estava ali aguardando, por favor, entre. Porque eu li na palavra que chama os presbíteros da igreja e eles vão orar com os enfermos e serão curados. Lembra como que a professora da escola dominical te recebe, Kennedy? Você fica apertando a campainha, batendo e batendo, demora para atender a porta. E ela sabia que você iria. Ela abre a porta, ela olha para você e fala: "Ah, senhor pastor Kennedy, entra." Tipo assim: "Ah, é o senhor, entra." Bom, eu chamei o senhor porque, mas tem que chamar, porque sempre quando a gente ora, ora, pastor, mas nada acontece. Você tem aquilo que você confessa. Aquela mulher chamava, mas ela não cria que alguma coisa iria acontecer. E o pastor Kennedy também não poderia acontecer alguma coisa. A incredulidade do ambiente chamava por chamar. Tipo assim, vamos orar. Se Deus acha que tem que acontecer, vai acontecer. Deus sempre quer te curar. Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer te abençoar o tempo todo. Ele quer te prosperar, te abençoar, te curar. Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Em tempos de calamidade, nós prosperamos. Lembra de Caleb e Josué? 12 espias foram olhar a terra prometida. 10 vieram com relatórios errados, falando: olha, tudo bem, aquela terra é maravilhosa, é próspera, mas tem gigantes. Muito difícil, muito difícil. Esse negócio de evangelho é muito complicado. Não vamos conseguir vencer os gigantes. Josué e Caleb tinham outro espírito. O que, que eles falavam? Não, a gente consegue vencer sim, porque Deus é maior. Deus é poderoso. Deus vai nos levar. Quem é aquele gigante? Quem são os gigantes perto de Deus? Nada. Josué e Caleb tiveram aquilo que eles confessaram com a boca. E os outros nunca chegaram à terra prometida. Porque não criam, falavam derrotas. Preste atenção naquilo que você fala a teu respeito, a respeito da tua casa, dos teus negócios. Preste atenção. Para de falar coisas fora de um contexto bíblico. Você nasceu de novo, há poder dentro de você. Não importa onde esteja o teu marido, a tua esposa, os teus filhos ou os teus negócios, não importa. Importa aquilo que você crê, que a palavra de Deus diz. E por causa da tua fé, a palavra será enviada e vai fazer exatamente aquilo para a qual ela foi enviada. Curar, sarar, libertar, salvar, prosperar. Não tenha medo. Deus, ele é imbatível. O diabo já perdeu. Na cruz o diabo perdeu. Não tenha medo dele. Olha só, vamos comigo para Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 45. Depois nós vamos voltar para Marcos. Eu quero mostrar um texto muito interessante. Vamos aprender a confessar. Se você está triste, lembra, a tristeza não é senhora da minha vida. Eu não vou falar que eu estou triste. Eu vou falar aquilo que a palavra de Deus diz, que eu tenho vestes de louvor, que a tristeza não é senhora da minha vida. Não é senhora. Eu tenho a unção da alegria sobre mim. O Senhor é a minha força, Ele é a minha alegria. Fale a palavra. Lembra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você resiste ao diabo? Com a palavra, com a verdade. Ele é o pai da mentira. Ele fala, não vai ter jeito. Tem jeito? Eu sempre uso aquele provérbio que o mundo diz. Pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Não há pau torto que Deus não vá endireitar. Não há árvore torta que Deus não endireite. Porque a cruz de Cristo está vazia. Não importa qual é o problema, não olhe o problema, olhe a solução do problema, que é a palavra, que é a verdade. Não existe nada que Deus não possa fazer essa noite para você. Ele te ama, Jesus te ama, com amor sem igual. Lucas 6, 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Encha o teu coração com a esperança da palavra. Leia a palavra na sua casa. Simplesmente leia a palavra. Não gaste o seu tempo de qualquer jeito, com coisas que não edificam. Descubra nesta palavra promessas poderosas, maravilhosas para você. Pega Marcos 5 comigo, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Porque a palavra de Deus é a verdade. Cada pessoa que está escrito aqui, ela existiu, ela existe hoje, ela é real. Raabe existiu, a prostituta. A sunamita existiu, Davi existiu. Josué existiu, Caleb existiu, Golias existiu. São personagens bíblicos, passaram por este mundo. Vamos ver Marcos 5. Ele nunca vai desistir de você nem de mim. Isso eu acho maravilhoso. Ele não é contra nós, ele é por nós. Então, não tenha medo. Marcos 5. Olha essa mulher. A história daquela mulher que tinha uma hemorragia por muitos anos. Olha aquilo que ela falava. Versículo 25, Marcos 5. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Não eram 12 dias, 12 anos. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Percebe? Ela falava, se eu tocar, havia algo no coração dela. Então que nessa noite, seu coração fique cheio de uma verdade. Não a verdade do mundo, de derrota, de fracasso, não vai ter jeito, não dá certo. Mas o seu coração fique cheio de uma verdade da palavra de Deus. Não importa o que seja, Deus faz milagres. Creia de todo o teu coração. Não seja como aquela mulher da história verídica do pastor Kent Reagan, que frequentava as reuniões, mas não cria. Mas seja como aquela outra mulher, que se preparava, porque ela sabia, ela cria na palavra. Então vamos pensar diferente. Eu quero terminar lendo Romanos 12, assim se vai falar um pouquinho. Deus é maravilhoso e poderoso. Creia no poder da palavra. Acredite na palavra. Leia a palavra, medita na palavra. Não importa que você não entenda. A palavra tem promessas maravilhosas. As bênçãos nos alcançam. Deuteronômio 28 diz, se você crer na minha palavra, estas bênçãos irão alcançar você. Você será próspero na cidade, no campo. O ventre, o teu ventre será abençoado. As crias dos teus animais serão abençoados. Tudo o que você fizer será abençoado. Tudo. Não é só alguma coisa, tudo. Não é fantástico? Então ter medo do quê? Se ele é por nós, não é contra nós. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pensar como Deus pensa, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus que nos conhece, que conhece o coração de cada um de nós, que conhece as nossas necessidades. Mas Deus precisa de uma coisa. Ele precisa que a gente diga sim, que a gente deseje ardentemente fazer a vontade dele, porque senão ele não pode te mudar. É como se você adorasse um bolo de chocolate recheado, maravilhoso, e você ama aquele bolo, e naquele dia te oferecem aquele bolo. Mas logo em seguida chega um outro bolo que você nunca comeu. E a pessoa diz, olha, você tem que escolher ou esse, não dá para comer os dois. Então a pessoa fica pensando, acho que eu vou escolher esse daqui, que eu já conheço, por medo de perder a chance de comer aquele que ela gosta e trocar por um bolo que ela não goste. Às vezes as pessoas têm medo de entregar a vida pelas mudanças que Deus vai fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para os amados. Não há ninguém
que te ame mais do que Deus. Não há ninguém. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu filho, nem o seu irmão. E aquele que te ama mais, que tem o poder para mudar tudo, ele por acaso organizaria uma vida ruim para você? Ele faria um plano de derrota para a sua vida? Ele traçaria uma história que você, para você ser infeliz? Não. Mas ele precisa que você deseje ardentemente fazer a vontade dele, senão ele não pode mudar. A palavra de Deus diz que o reino é como uma pérola. E a pessoa vendeu tudo, tudo que tinha, por causa de uma pérola. Se você quer verdadeiramente usufruir de todo o bem do Senhor, você não pode ter medo de se entregar, de falar, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu vou entrar naquele quarto, não para eu conseguir uma casa, não para eu comprar o meu carro, eu não vou orar por isso. Eu vou orar para que a vontade do meu Pai seja a minha vontade de hoje em diante. E não tenha medo disso, porque é a melhor decisão que você possa fazer na sua vida. É não ter medo daquilo que Deus reservou para você. Não ter medo do seu chamado. Não achar que você vai perder algo. Você só tem a ganhar. Se pegarmos Salmo número 1, vou ler rapidinho para os irmãos. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí ele continua, ele diz, aquele que não crê, ou seja, os ímpios, não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor está querendo dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Não é simplesmente aquela pessoa que nunca pede conselho para uma pessoa do mundo. Não é isso. Não buscar conselho nos ímpios significa: o que você tem buscado para a sua vida? Você tem colocado as tuas forças, as tuas orações para conseguir algo do mundo, uma vitória material ou algo espiritual, ou tem buscado crescimento no Senhor? Porque você busca conselho no ímpio quando você está no mundo, quando você está buscando os valores do mundo, quando você está buscando coisas do mundo que seriam importantes para você. Não se detém no caminho dos pecadores. O que significa isso? Todo mundo erra. Todos nós erramos, pecamos, mas não permaneça nesse erro. Nós temos condições de não errar mais. Nós temos condições de não pecar mais. Seja lá o que estiver de errado na sua vida, seja lá o que for, prostituição, avareza, bebedice, glutonaria, seja lá o que for, você só permanece se você quiser. Ah, mas eu não tenho forças. Você não tem. Mas se você buscar força no Espírito Santo, ele te fortalece e você não fica nessa condição. É impossível permanecer nesse caminho se você orar em línguas. Ou você ora em línguas e vai detestar fazer isso novamente, ou você para de orar em línguas. É impossível. Então Deus não falaria uma coisa tão maravilhosa se ele não desse condições de cumprirmos, de fazermos. Tudo é uma questão de decisão do coração. O Senhor, ele não está dizendo assim, aquele que não peca vai ser abençoado. Ele diz, aquele que não permanece no erro, nesse caminho, aquele que não permanece. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do pecador, não fica parado nesta condição. E por último, nem se assenta na roda escarnecedores. Ou seja, não posso me sentar com os ímpios? Não é isso. Mas qual é o meu prazer? A Rita acabou de ler. A boca fala o que está cheio, o coração. O que temos falado? O que temos trocado com as pessoas? É o que se passou na novela ontem? Ou é o que Deus tem feito? Ou essa palavra maravilhosa? Veja, a Bíblia, ela não vem para nos ofender, nem para nos colocar para baixo. É como um espelho. Ela é luz. Você olha, você lê, e você vai dizer, isso daqui eu não estou fazendo certo. Mas eu tenho condições de fazer correto. Eu tenho condições de sair desse caminho. Eu tenho condições de não buscar mais só as coisas do mundo, porque eu tenho um professor maravilhoso que se chama Espírito Santo, que vai te ensinar algo de Deus, que vai revelar no teu coração quem você é verdadeiramente. É o Espírito Santo de Deus quem nos revela quem somos verdadeiramente, o que as pessoas dizem, ou muitas vezes o que pensamos de nós mesmos, não é aquilo que Deus pensa. O que Deus pensa está aqui. E ele tem pensamentos bons. E ele quer nos capacitar. Ou seja, você quer receber aquilo que Deus preparou para você. É servo porque obedece essa palavra. Não é porque trabalha. Quem trabalhou por nós foi Jesus Cristo, que fez tudo. Então ele continua que você, que essas pessoas que buscam o reino, que querem obedecer, que querem mudar, que buscam ajuda no Espírito Santo, elas são como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá frutos, cuja folhagem não murcha, e tudo o que você fizer vai prosperar. Deus não mente. Se você fizer segundo essa palavra, ele vai te dar mais do que você imagina. Mas busque no seu coração, olhe para si mesmo. Veja o que você tem falado, veja o que você tem buscado, se está de acordo com essa palavra. Deus é misericordioso, ele nos espera, ele está pronto para nos ajudar para a nossa mudança. Mudança no modo de pensar, de falar, de agir. Pelos frutos Deus vai nos conhecer. Não é quantas vezes a gente vem na igreja, ergue os braços e diz, Senhor, Senhor, eu te amo. É pelo fruto das nossas vidas, das nossas ações, das pessoas que estão à nossa volta, estão dependendo da nossa luz para enxergar essa verdade. Amém? Mas eu tenho certeza que Deus tem olhado para os nossos corações, tem pensamentos bons e já nos deu o melhor. Então nós temos somente que agradecer, louvar a Deus, ter intimidade com Deus lá no nosso quarto, adorar, agradecer e dizer, Senhor, muito obrigada. Porque eu tenho condições de mudar e eu quero ser transformada. Está no momento, amados, das nossas vidas, de verdadeiramente esse versículo ser a nossa verdade. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vamos fazer o caminho ao contrário, não. Não vamos buscar as outras coisas. para achar que está tudo bem. Buscar o reino. E o reino é paz, justiça, alegria no Espírito. E ele vem quando nós fazemos a vontade do nosso Pai. Amém? Que nessa noite o nosso coração esteja verdadeiramente confiante em Deus, para dizermos: Pai, nos ensina, nos capacita, porque eu quero verdadeiramente fazer a sua vontade, porque eu confio nos teus planos para a minha vida. Digam comigo: Pai, eu confio nos teus planos para a minha vida, porque o Senhor é bom, é maravilhoso. E por amor a mim, entregou o seu único filho como prova de amor. Muito obrigada, porque eu tenho um Pai que pode tudo, que me capacita, me ensina por meio do Espírito Santo. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o seu Filho. Amém, queridos. Que tenhamos uma semana maravilhosa, confiantes que Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém.